Sejam muito bem-vindos a mais um Pop-Up, o vosso menu semanal de iguarias de cultura popular, preparado por estes três mestres gourmet, Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxeri Mendes. Esta semana vamos à descoberta de tudo o que é pop na ressaca da noite eleitoral, mas antes vamos servir uma homenagem a António Pedro Vasconcelos na Boa Dica. Foi um dos mais populares realizadores portugueses, autor de sucessos de bilheteira como Call Girl ou de títulos influentes como O Lugar do Morto. Morreu na semana passada, poucos dias antes de fazer 85 anos, que teria completado no domingo, dia 10 de março. Maria Ramos Silva, vamos começar por ti, até porque nos últimos dias temos falado sem plano,
informalmente,
sobre O Lugar do Morto, não é? Que é um filme que te é caro. Acho que o podemos dizer. O filme que faz 40 anos este ano, não é? Também chegámos a essa conclusão. E das várias coisas que falávamos nos últimos dias, uma delas era como o filme continua a merecer atenção e continua a merecer ser visto. Este lado meio intemporal que o António Pedro Vasconcelos conseguiu será um dos seus, uma das suas facetas mais relevantes, dirias?
E também urbano, provavelmente, neste caso, não é? E depois aqui uma série de outros ingredientes, neste caso, sei lá, isto, temos aqui uma espécie de whodunit, não é? A portuguesa, com uma Lisboa assim muito moody, com uma atmosfera interessante, a figura da femme fatale, que também é uma coisa muito recorrente, ou minimamente recorrente, nos filmes do António Pedro Vasconcelos.
Uma dupla também fascinante, não é?
Sim, é verdade, uma Ana Zanatti também incrível. Eu acredito, quer dizer, eu, não, eu na altura era muito jovem quando este filme saiu, mas acredito, e o Pedro Prome nos poderá falar um pouco melhor sobre isso.
E
sobre muitas outras coisas, mas acredito que fosse demasiado para a Frentex, como costuma dizer, mesmo para 84.
Que expressão tão bonita.
Ou talvez não sei, mas talvez fosse um pouco, enfim, nesse campeonato. Eu acho que o António Pedro, com filmes como este, depois mais tarde com o Call Girl, como dizias, o próprio Jaime, Os Imortais, conseguiu aquilo que é fascinante, que é sobretudo fazer com que estes imaginários perdurem na cabeça do público, do grande público, não é? Também já falaremos disso. E sobretudo ao ponto de ter deixas que também se tornaram intemporais, e eu lembro-me de algumas frases dos Imortais que nós repetimos até hoje com graça e que se mantêm e que certamente se manterão, pelo menos durante muito tempo, espero eu. E depois uma coisa que eu acho que também é muito importante é que ele percebia a importância... talvez seja um dos realizadores que mais investia nisso, de cultivar um star system à portuguesa, ou seja, tendo obviamente a noção de que não somos propriamente os Estados Unidos e portanto, não temos essa cultura de celebridades e de um ciclo de cabeças de cartaz, por assim dizer.
Temos o nosso showbiz possível.
Mas temos o nosso showbiz possível, e eu acho que ele cultivou isso sem preconceito, sobretudo dando palco a atores populares. E que tantas vezes terão sido alvo de preconceito por serem simplesmente caras bonitas, ou as pessoas acharem que eram caras bonitas. Lembro-me muito particularmente do caso, por exemplo, da Soraya Chaves, que terá sofrido com isso ao longo da sua carreira, não só com o António Pedro, mas nomeadamente com o António Pedro, até porque há ali uma série de fitas que exploram esse lado mais físico,
sim,
se quiseres,
sim.
Maior exposição. E eu lembro-me de o entrevistar há muitos, muitos anos a propósito desse filme, e ele dizia uma coisa também muito interessante, que era... É curiosa essa relação entre o realizador e os artistas, porque muitas vezes em começo de carreira são os realizadores os responsáveis por impulsionar o trabalho de novatos que não são conhecidos, e depois mais tarde dá-se o reverso da medalha, são os atores e as atrizes já consagrados que acabam por ajudar a alavancar de novo o trabalho dos realizadores. Eu acho que ele fez isso muito bem com fitas que de facto... nos tocam, farão mais sentido umas ou outras, enfim, consoante o público, mas eu penso que todas elas acabam por de facto chegar a esse público alargado, não é? De um cinema ambicioso, mas despretensioso, nesse sentido de ser uma coisa muito, muito fechada em si mesmo e muito pouco representativa também daquilo que podemos ser.
Pedro Buxeri Mendes, a Maria usou ali uma expressão que apareceu em muitos obituários do António Pedro Vasconcelos, que é que o descreveram como realizador do grande público. E o que te pergunto é o que é que isto quer dizer, isto do grande público? O que é que quer dizer sobre o público e sobre o cinema do António Pedro Vasconcelos?
O António Pedro Vasconcelos fazia parte de uma geração de cineastas que começa a filmar antes do 25 de Abril, ou tenta começar a filmar antes do 25 de Abril, ali ligados àquilo que ficou conhecido de cinema novo, uhum. né? Ali nas Avenidas Novas, naquele café, o Vavá, reuniam-se, pronto, esse grupo. O melhor terá sido, e eu creio que foi, apesar de não ser um bocadinho marginal, foi César Montano, não é? Esse sim tinha uma marca de cinema autoral. Para António Bento Vasconcelos e para outros, era importante que os seus filmes tivessem público. Daí estas, e a palavra é minha, concessões de ter estrelas como a Soraya Chaves. Uhum. E na altura, o Lugar do Morto segue-se a Oxalá, um outro filme que ele teve antes e que teve algum êxito. E no Lugar do Morto temos uma cena clássica do cinema português e do imaginário português dos anos 80, que é uma cena de sexo no capô de um automóvel ali na zona do Guincho, que creio eu, não é? Entre Ana Zanatti, que fazia de protagonista feminino. Ana Zanatti vinha de Vila Faia, nessa altura, uhum. E era muito conhecida pelo grande público. Era uma mulher, ainda é, uma mulher extremamente bonita.
E apresentava o Festival da Canção, por exemplo.
Por exemplo, uhum. mas era assim... Uma mulher que enchia o ecrã, uma mulher extremamente atraente e bonita, ainda é, claro, mas... E um apresentador de telejornal chamado Pedro Oliveira, portanto, uhum. o protagonista do Lugar do Morto não é, ou não era, um ator profissional, mas sim um apresentador de telejornais. Tem essa cena caliente e tem uma outra cena que, isso eu sei porque já falei sobre o assunto com várias pessoas, uma cena que impressionou o meio do cinema em Portugal, que foi um carro atirado de uma ribanceira abaixo. Ou seja, o filme era suficientemente ambicioso e tinha recursos suficientes para atirar um carro pela ribanceira uhum. abaixo. Porque, como sabemos, Portugal era um país pobre.
Não se podia desperdiçar carros.
Exatamente. Exatamente. E não havia efeitos especiais, enfim, não havia cá a inteligência artificial para fazer isso. E, portanto, O Lugar do Morto foi, durante muitos anos, o filme português com mais público, com mais bilheteira. Foi o filme português, o primeiro filme português a ser vendido em venda direta em videocassete. E de facto levou pessoas ao cinema para ver cinema português, porque o cinema português nesta altura, nós vínhamos de anos a seguir ao 25 de Abril, onde aconteceu pouca coisa, porque o regime estava a consolidar e não havia grandes recursos, e víamos muitas vezes na RTP os filmes antigos do Pátio das Cantigas, os Vasco Santanas e os Leões da Estrela e essas coisas, que serviam de referência para nós daquilo que o cinema deveria ser. Esses filmes têm muitas qualidades e muitos defeitos, mas têm algumas características, nomeadamente técnicas, que eu acho que prejudicaram os filmes a seguir. Porque o cinema português dos anos 80 é um cinema português com poucos recursos e, portanto, com muitas insuficiências técnicas, nomeadamente ao nível do som. Eu acho que muita gente se identificará com isto. Ah, eu não percebo o que é que eles dizem, não é? Uhum. E, de facto, não se percebia o que é que as pessoas diziam, porque o som não era captado de uma forma deficiente e a luz também não era suficientemente boa. E depois chegou uma coisa chamada Manuel Oliveira. O Manuel Oliveira é recuperado nos anos 80 e torna-se num autor reconhecido internacionalmente, o que fez com que os portugueses internamente o passassem a venerar. Não estou a dizer que é injusto, estou apenas a constatar.
Mas sem ver.
Exatamente. E sobretudo, Oliveira tinha sempre recursos, leia-se subsídios, para filmar, e os outros cineastas só conseguiam ir às sobras. Isso criou aqui nos anos 80 e depois nos anos 90 uma certa tensão e uma certa insuficiência de mercado no cinema português, porque supostamente o Oliveira arrebanhava tudo e os outros não sobrava nada para os outros, o que fez com que nunca tivéssemos verdadeiramente, creio eu, uma indústria como ainda não há hoje, uma indústria de cinema, nem sequer de cinema de grande público. Mas, de qualquer das formas, o António Pedro Vasconcelos, e para concluir, foi alguém para quem ter público era importante. E uhum. eu acho que teve outros méritos, claro, mas eu acho que isso é assinalável, porque normalmente os cineastas portugueses deste tempo, ou muitos deles, eram autores e achavam que o público deveria um dia descobrir as suas obras e não fariam tantas concessões como o APV fez.
Uhum. Bruno Vieira Amaral, aqui no seguimento deste raciocínio, como sempre brilhante, do Pedro Buxerim Mendes, seria bom ter mais António Pedro Vasconcelos, ou que ele tivesse feito escola e deixasse legado e seguíssemos parte daquilo que ele fez. Seguíssemos, falo do cinema português, claro, não eu especificamente.
Sim, deveria ter havido mais. Ele fez o que lhe foi possível, mas estava a lutar contra a maré. E a maré era do cinema de autor, que prevalece. ainda hoje, o entendimento do que deve ser o cinema português, prevalecendo, é o cinema de autor. Portanto, completamente desligado da bilheteira, do público, ou do grande público, ou do pequeno público. É um cinema de autor. E devemos ser o único país do mundo, ou dos poucos países do mundo, em que o cinema mais produzido, ou seja, o maior número de produções, é dentro deste registro. Não temos um mainstream. O mainstream é o que nos outros países são as margens. Deve haver espaço para esses autores. Mas depois isso explica que tínhamos 2,9% de espectadores de cinema português no nosso mercado. E se os portugueses não veem cinema português, quem é que vai ver? Portanto, nós estamos a produzir para os festivais, cinema de autor, para apresentar nos festivais, não para chegar ao público português. E é incrível, porque não acontece em quase nenhum outro país da Europa. Na maior parte dos países, seja a Roménia, a Espanha, França, qualquer outro país da Europa, o cinema local tem um grande peso na bilheteira. E mesmo que não tenha um peso, seja maioritário, tem certamente mais do que 2,9%. Portanto, isto é insustentável. E foi contra isso que o António Pedro Vasconcelos se bateu. E bateu-se defendendo um cinema que fosse um cinema popular, um cinema que apelasse ao grande público, mas que não fosse estúpido, que não fosse popularucho, necessariamente. E porque depois criou-se logo essa dicotomia. Ou é cinema de autor ou é cinema acéfalo. E tudo o que não seja cinema de autor não presta. Vai buscar os códigos televisivos e este discurso continua hoje, muito também nos críticos de cinema, e isso justifica que haja um divórcio completo e não se tenha conseguido alterar isso entre quem faz cinema em Portugal e quem vê cinema em Portugal. Se não há espectadores para o cinema português em Portugal, onde é que vai haver? Foi isso que o António Pedro Vasconcelos, com os filmes que fez, tentou contrariar. E a maior parte dos filmes dele teve números bastante aceitáveis, muito acima da média dos filmes portugueses. Temos filmes portugueses que são vistos por 500 pessoas, 1000, 2000, 3000. Quer dizer, isso não é nada. E essa devia ser uma preocupação de quem gera. E isto devia ser uma preocupação dos cineastas, de todas as pessoas que trabalham no meio. É perceber como é que se consegue chegar ao público. Como é que podemos fazer um cinema que chegue de facto às pessoas a quem se destina e que neste momento não existe. Essa ideia que o António Pedro Vasconcelos tinha não era só do Star System, não era só um Star System português, era um Star System europeu que também tinha deixado de haver. E ele falava muitas vezes das grandes estrelas do cinema europeu que fizeram filmes de autor, cinema de autor nos respectivos países e noutros países, mas eram verdadeiras estrelas. O Mastroianni, a Catherine Deneuve, curiosamente trabalharam os dois com o Manuel de Oliveira, uhum. Mas que eram verdadeiras estrelas, a Sophia Loren. Havia, de facto, uma palavra que o Pedro não gosta, um ecossistema, uma indústria do cinema europeu com figuras reconhecidas e que atraiam o grande público. E cá nós nunca conseguimos fazer isso. Na Europa isso foi-se perdendo, também foi crescendo esse divórcio, mas nós temos muita produção local nesses países, que é vista nesses países. Nós muitas vezes nem sabemos, nem conhecemos esses filmes, não chegam cá, mas a verdade é que são vistos lá, são vistos em Espanha, são vistos em França, são vistos na Roménia, são vistos em Itália, pelos italianos, pelos espanhóis, por quem faz os filmes, pelo público a que esses filmes se destina. E nós cá estamos nesta situação, que é verdadeiramente preocupante, apesar de se desvalorizar sempre, de termos 2,9% dos espectadores de cinema a verem filmes portugueses. António Pedro Vasconcelos fez o que pôde, nem todos os filmes estão claro. Num patamar elevado, mas ele tentou remar contra essa maré e tentou mostrar que poderia ser feito um outro tipo de cinema em Portugal.
Muito bem, antes do final da primeira parte, vamos lançar as sugestões da semana com o post-it. Maria Ramos Silva. A revolução antes da revolução.
Isso mesmo. Bem, primeiro, importa dizer que eu sou amiga do autor Luís Freitas Branco.
Só para evitar...
Bom, mas mesmo que não fosse, continuaria a achar que ele tem imenso talento, portanto isto mantém-se tudo de pé. É um livro que sai esta semana, começou por ser um conjunto de 12 artigos publicados por esse brilhante editor de cultura que é o nosso anfitrião, Tiago Pereira.
Sacana.
Um por mês, entre janeiro e dezembro de 2021. Isto porque passavam 50 anos sobre esse ano de boa colheita na música portuguesa, 71, não é? Que abre caminho ali para, para a Revolução depois de Abril. Nós conhecemos aquelas duas senhas muito famosas em termos de música que marcam a Revolução, mas depois há uma série de outras canções e que fazem parte desta história. Canções e momentos também saídos desse ano, como o Primeiro Vilar de Mouros, o Cascais Jazz.
E personalidades.
Personalidades, o, músicos como Sérgio Godinho, Bonga, Marco Paulo, Maria da Fé, enfim. Este livro é uma versão largada desses, desses artigos todos, numa edição da Sigurate. E, portanto, apanhem antes que esgote a Revolução, apanhem. Antes da Revolução.
Apanhem. Pedro Buxeri Mendes, Constellation. O que é que se passa aqui?
Uma série da Apple TV, chamada Constellation, uma série de ficção científica. Há uma astronauta que regressa à Terra e as coisas estão ligeiramente diferentes. Deixou cá embaixo a mulher, o marido e a filha. E quando regressa, o carro da família é verde e quando subiu, digamos assim, era azul. Portanto,
isto não vai acabar bem.
E há outros astronautas que também têm, olham para o espelho e veem versões de si próprio. Portanto, esse é um mistério. Está bastante bem filmada. Eu gosto de séries de ficção científica. Faz parte da
faz parte da tua história.
Da minha geração, exatamente. E, portanto, recomendo Constellation da Apple TV, um episódio novo a cada quarta-feira.
Muito bem. E Bruno Vieira Amaral, tu tens, nesta primeira parte, 2 minutos para falar da tua sugestão. Queres falar de Gabriel García Márquez, esse jovem autor?
Um jovem autor, ainda à procura de reconhecimento. Saiu agora um romance póstumo de García Márquez, que se chama Vemo-nos em Agosto. Supostamente seria uma parte de um projeto que incluiria outras narrativas.
Supostamente seria para deitar fora.
Pois, porque o próprio terá dito que não era grande coisa.
Exato.
Mas,
como ele já
os,
não
herdeiros,
está cá.
Os herdeiros e o editor disseram, bem, ele também já ele já estava assim um bocadinho confuso.
Ele exagerava e não.
E provavelmente também por isso não soube avaliar a qualidade do que estava aqui. Ora, eu queria dizer que provavelmente ele acertou.
Já leste? O livro é bastante pequeno, não é?
É pequeno e não acrescenta grande coisa, para não dizer rigorosamente nada.
A quem fez o que fez antes, não é?
Claro, claro, e percebe-se que há ali até um certo cansaço, nota-se um cansaço. Há ali uma tentativa, num momento ou outro, de ir pegar em formulações verbais dos outros, um certo uso criativo do adjetivo, mas que soa, sabe arrequentado. Já não é, vê-se que
sabe a micro-ondas.
Já não é o mesmo que veres um jogador de futebol que tinha.
Sim,
que era
por
um
favor,
grande jogador.
Uma comparação futebolística. Vamos a isso.
Sim, sim, uma comparação futebolística quando tinha 26, estava no auge. E agora já não é o mesmo, tem 30 e tal, e as coisas a energia já não é a mesma. E sente-se essa falta dessa energia, dessa inventividade verbal que está nos outros livros. E eu acho que passávamos bem sem este livro, mas há sempre interesse à volta de uma figura como García Márquez. E...
Sim, um livro que quando é publicado é logo publicado em 30 línguas.
Claro, não é? Claro, e pronto, se os herdeiros, que são quem deve cuidar da obra...
Assim decidiram?
Exato, e acham que não prejudica, então pronto...
Quem somos nós?
Não sou eu que os vou julgar. Agora, não, está muito distante, mesmo de contos, de livros de contos do García Márquez e de outros livros mais pequenos, não fica, não está no mesmo patamar, de facto.
Muito bem, final da primeira parte do Pop-Up. Voltamos depois de um curto intervalo. Até já.
As coisas começam a correr mal logo na chegada do Santo Padre.
Esta é a história do padre obcecado com a infiltração do comunismo na Igreja que tentou matar o Papa em Fátima. Episódio 3. Um segredo escrito à mão. Matar o Papa é uma série para ouvir em 6 episódios e faz parte dos Podcast Plus do Observador. Um novo episódio a cada terça-feira.
Os assinantes do Observador têm acesso antecipado a todos os episódios desta série, já disponíveis em observador.pt. Os Podcast Plus do Observador têm o apoio da Kia.
Estamos de regresso ao Pop-Up com Maria Ramos Silva, Bruno Vera Amaral e Pedro Buxeri Mendes. Fica aqui a nota informativa. Rádio Observador às quintas-feiras às 13 horas e sempre em podcast. Siga-nos na sua plataforma favorita. Parecia mesmo um anúncio daqueles a sério. Este é o momento em que falamos sobre o domingo à noite. Não necessariamente sobre cinema, não sei se se lembram, mas sobre umas quantas fitas e outras cenas muito especiais. Esta semana temos Pop de Arroz e temos Eleições. Maria Ramos Silva, na noite de domingo, domingo para segunda, assim aqui é, 10 para 11, houve eleições na TV, também houve Oscars. Eu sei de fonte segura que tu prestaste mais atenção às eleições e não aos Oscars. Aliás, ao contrário, tu que estou baralhado. Aos Oscars e não às eleições.
Segue o guião, pá. Assim é que Tiago, segue o guião, lê o que está escrito.
Sporting e também houve Benfica.
Ah, sim, mas isso ainda foi antes. Não, espera lá, o Benfica foi mais ou menos à hora das eleições. É verdade, que eu vi o teu nervosismo. Mas eu sei que tu também gostavas de ter prestado mais atenção à noite eleitoral.
Tu sabes.
Não, eu sei disso. Pelo menos é isso que eu sinto. É uma coisa que é uma atividade que aprecias fazer, aquela noite televisiva de fazer zapping e ver o que é que se está a passar.
E ver tudo igual em todo lado, não é?
Tudo igual, tempo. Mas tudo diferente.
Sim, sim. Não, mas seguramente seguiria se não tivesse, por razões de trabalho, estado a seguir intensamente os Oscars. Obviamente estaria a seguir isso como boa parte dos portugueses, ou se calhar não sei, já vamos aqui o Pedro nos dirá se muita gente esteve a assistir a isto ou nem por isso.
Mas das nossas amostras diríamos que sim, não é? Que muita gente a ver estas coisas.
Sim, eu penso que sim, até porque nós podemos passar o ano inteiro a dizer que não ligamos nada à política, mas depois chegamos a esta altura e eu penso que mesmo as pessoas que estão a viver debaixo de um calhau o ano inteiro terão algum interesse, pelo menos em saber como é que vão acordar na segunda-feira, quer dizer, não é um pouco incontornável, não só porque, como eu dizia, uma forma um bocadinho de brincadeira está em todo o lado, ou está pelo menos nos principais canais de informação e não só, mas... Quer dizer, apesar de tudo, faz parte da nossa vida e é inescapável, porque mesmo que tu não queiras...
Nem que seja para dizer mal.
Certo, e mesmo que queiras desligar e fazer zapping e tudo mais, quer dizer, ligas o telefone e estão lá os resultados e os fun facts, essas coisas todas, portanto não há grande forma de escapar. Mas eu queria, sobretudo, aproveitar para trazer duas coisas.
Queria aproveitar este momento.
Não, porque também falámos sobre isso. E dei por mim a pensar nisto há muito pouco tempo, porque revi, numa dessas noites de zapping, um filme incrível, que é uma noite com o Presidente, não sei se vocês recordam,
com Michael Douglas
e com Annette Bening e com Martin Sheen.
Kevin Kline é outro.
E para já houve um momento muito... muito curioso, porque eu dei por mim a vir aquilo e a pensar, mas isto deve ter sido feito ontem, porque os temas eram crise no Médio Oriente, discussão sobre o porte de armas, aquecimento global, e depois pensei, não é possível, porque estas pessoas estão todas muito jovens, e portanto isto certamente foi feito nos anos 90, e foi mesmo em 95, mas é um belíssimo exemplo de uma sugestão para, isto no rescaldo das eleições, para votados e votantes, porque está ali uma bela lição de ficção escrita por Aaron Sorkin, que eu adorava que pudesse passar, do ponto de vista do caráter e do conteúdo e tudo mais, para a realidade. Seria ótimo se pudesse inspirar.
Eu pensava que se pudesse inspirar ficção, na nossa realidade. Não,
eu trago ficção para inspirar a realidade, que eu suspirava.
Não, eu estava a pensar no Aaron Sorkin a escrever sobre eleições e sobre a política
também, também. Não, certamente ficaria uma coisa mais bem organizada. Sim, acho que seria interessante.
Pedro Buxeri Mendes, vamos tentar esclarecer esta dúvida que a Maria Ramos Silva também trouxe aqui, que é se a noite eleitoral na TV tem boas audiências ou não. Se vale a pena.
Ainda tem. Se vale a pena ou não, quer dizer, uma escolha de cada um.
Vale a pena em termos de audiências, é isto que eu... pergunto.
Sobretudo, os canais principais têm que fazer, né? mesmo que não houvesse audiências.
Mesmo que não queiram.
Pode ser mais curta ou mais longa. Durante algum tempo foi mais curta e desde há duas, três legislativas tem sido maior porque há mais incerteza. Mais longa porque há mais incerteza. As noites eleitorais são momentos importantes em que os canais de televisão investem, não é? Até emocionalmente. E são momentos que os portugueses se habituaram a ver, mesmo os das novas gerações. Nós tivemos muito menos abstenção, significa que as pessoas tiveram mais interesse, houve mais pessoas a ir votar. E pronto, as audiências foram razoavelmente o que esperado. Eu diria que as contadas, não é? Porque há umas que não são contadas, as pessoas que vêm no telemóvel e que vêm nos tablets e nos computadores, essas audiências não são contabilizadas. e os que vêm nas boxes piratas, não sei se alguém que está a ouvir tem uma box pirata, é muito provável que tenha, essas também não são contabilizadas, portanto, eu diria que 2/3 das pessoas que estavam a ver televisão na noite de domingo viram a noite eleitoral, sobretudo a seguir ao jogo do Benfica, que também que tem sempre muitas audiências, e foi um momento, enfim, importante. Nós temos 3 canais jornalistas e tivemos pelo menos 4 canais de notícias, portanto incluo o Correio da Manhã TV, eu creio que a Porto Canal também fez uma noite eleitoral, portanto terão sido 5 canais. Pronto, é muito canal, mas os portugueses são assim, têm muitos canais de televisão.
Está aqui uma boa conclusão. Bruno Vieira Amaral, há um outro lado pop, pelo menos nós assim inventámos. Eu tinha falado contigo sobre... Bruno, disse qualquer coisa como, Bruno, arranja umas dicas para os nossos políticos, dicas pop. Eles que agora estão metidos aqui num imbróglio político por resolver, e o que é que os poderia ajudar? Em um filme ou uma série? E tu fizeste o favor de dar uma sugestão para cada um dos partidos com assento parlamentar. Vamos dividir isto em 2 etapas.
Vamos lá.
Vamos começar com a tua dica para o Paulo Raimundo.
Ai, o Paulo Raimundo. Para o Paulo Raimundo, eu trouxe
PCP,
aqui uma série...
PCP, estamos a falar do PCP, não é?
PCP, CDU. Eu trouxe aqui uma série de sugestões que eu acho, culturais, que eu acho
claro.
Que serão do interesse do secretário-geral do PCP. A primeira é um livro, o Era Bom Que Trocássemos Umas Ideias Sobre o Assunto, de Mário de Carvalho. Também ele comunista. Trago um livro, um ensaio de Jean Améry, que se chama Atentar Contra Si, que é um livro sobre suicídio, não político, mas sobre suicídio, e o Dom Casmurro, de Machado de Assis. E é só por causa da graça do nome, não é?
Eu percebi.
Foi. Eu acho que todos percebemos aqui.
Muito.
Mas há mais, espera aí.
Ainda no Paulo Raimundo.
Ainda no Paulo Raimundo. Poxa. Há aqui um livro que ele já terá lido, certamente, o Adeus Camaradas.
Uhum.
Filme, o Adeus Lenin também.
Exato.
É? E há um que eu recomendo particularmente ao Paulo Raimundo, que se chama Funeral de Estado. É um documentário de Sergei Loznitsa. Estreou há 2 anos, um grande filme. É sobre o funeral de Stalin. E isto é para informar Paulo Raimundo que Stalin morreu em 1953. E há provas, está aqui neste filme. Pronto, são as minhas sugestões para o líder do PCP.
Muito bem, Inês Sousa Real?
Bem, Inês Sousa Real, eu escolhi, claro, A Quinta dos Animais, não é? O Triunfo dos Porcos, de George Orwell, e também o Fungagá da Bicharada, para animar um bocadinho a música, e o Bailinho da Madeira, também para ela ouvir, porque eu acho que o PAN foi muito prejudicado pelo apoio que deu à AD, ao PSD e ao CDS na Madeira, e nunca conseguiu ultrapassar esse dilema, e se calhar para torturar um pouco a porta-voz do PAN, surgir aqui o Bailinho da Madeira.
Mariana Mortágua.
Para a Mariana Mortágua, deixa cá ver, eu trouxe aqui livros sobre livros e filmes com uma temática única, que é habitação, casas. Há um livro do Ítalo Calvino, que é Especulação Imobiliária, recomendo à Mariana Mortágua. A Segunda Casa, da Rachel Cusk, que eu acho que uma vez o Pedro já aqui sugeriu. Uma Casa na Escuridão, de José Luís Peixoto. E o filme... Uma Casa na Bruma, que é um filme de que eu gosto muito. Não sei se lembram desse filme com o Ben Kingsley e a Jennifer Connelly. É de 2002, 2003.
Tu também gostas de todos os filmes com a Jennifer Connelly.
É verdade, pronto. Também, confesso. Por último, por falar em anos 80, lembram-se deste filme, Um Dia a Casa Vem Abaixo.
Ah, claro, com o Tom Hanks.
Com o Tom Hanks. Exato. Não é?
Lembro-me
pronto,
bem.
Então, se calhar fica aqui em jeito de aviso.
Então, vamos só fechar aqui o teu primeiro capítulo de sugestões com Rui Tavares, do livro.
Rui Tavares, olha, para o livro, eu tenho um livro meu, é O Hoje Estarás Comigo no Paraíso, e trago 2 filmes, que é Tudo em Todo Lado ao Mesmo Tempo e Um Mundo Perfeito.
Sim,
eu acho
senhor.
Que se adequa muito às propostas do livro, e acho que o Rui Tavares ia gostar.
Maria Ramos Silva, voltamos a ti, até porque tenho a ideia que andaste a ver vídeos antigos com, por exemplo, Fialho Gouveia e Carlos Cruz a analisar dados eleitorais na RTP. O que é que aconteceu?
E Adriano Cerqueira, e Adriano, sim, incrível. Foi daqueles vídeos que vieram ter comigo, não é? Lá está,
não pediste.
Mesmo que tu estejas desligado...
A viralidade chegou até a ti.
A viralidade vem sempre a
viralidade?
À porta.
Não, viralidade.
Ah, viralidade.
E portanto, tu lá está, vais ao teu telefone, assim como que eu não quero a coisa, e de repente...
E de repente lá está a Fialho Gouveia a acender um cigarro em direto.
Mas ainda
na
bem,
RTP.
Não é? Ainda bem, porque o algoritmo de alguma forma, enfim, entendeu
o que
fazia sentido.
Mas o que é que sentiste?
Olha, é bizarro porque, e ao mesmo tempo também muito entronecedor, porque aquilo é um ótimo momento televisivo, uhum, da arqueologia televisiva. Claro que está muito longe desse progresso tecnológico que nós hoje temos. Não temos quadros mágicos, temos um senhor com um quadro manual,
eu aprecio,
e umas janelinhas.
Bastante esses quadros.
E ali uns diálogos absolutamente extraordinários no momento em que alguma coisa falha na contagem, os votos e as freguesias.
Mas tudo muito à vontade.
Cigarros no estúdio, não há gravatas, obviamente, porque estamos nessa fase pós 25 de Abril de grande liberdade a
ser. Soltar amarras.
Exatamente. E portanto, tudo aquilo é. É fascinante, não é? Uhum. E por um lado, é óbvio que não deixa grande saudade, porque apesar de tudo eu acho que o progresso é um bocadinho mais interessante e hoje faz televisão bastante mais consistente, mas ainda assim são aquelas pérolas que gostamos de rever e portanto vale a pena, se puderem, está tudo no arquivo da RTP.
É fácil
online,
a chegar, não é?
Não é preciso a viralidade chegar até vós, vocês também podem fazer alguma coisa por essa busca e, portanto, é procurarem, porque há muita coisa deste género, mas este é particularmente bom.
Pedro Buxeri Mendes, antes do início deste programa, dizias-me que é uma confissão que podemos tornar pública, não é? Que as noites eleitorais na RTP ajudaram a cimentar a democracia. Ora, e o que eu te peço é uma pequena...
Essa é a minha opinião.
Claro.
É a minha opinião. Os atos eleitorais, ou sufrágios, ou escrutínios, eram as palavras que ouvíamos, eram momentos muito, muito importantes na década de 70 e de 80. Eram comparáveis ao Festival da Canção e ao Festival da Eurovisão. Tínhamos também o Natal dos Hospitais, tínhamos também a eleição da Miss Portugal.
Temos por aí os Jogos Sem Fronteiras ou não? Já não.
Também, mas os Jogos Sem Fronteiras, como havia mais do que uma vez por ano.
Dois.
Não é? Um, deux, pronto. Trois, ou era trois de...
Já não me lembro.
E depois apitava.
Sim.
E as noites eleitorais, e houve, tanto quanto as contas que eu fiz, houve 10 atos eleitorais nos anos 80. Portanto, em alguns atos eleitorais houve mais do que uma eleição. Portanto, sei lá, as europeias coincidiram com as legislativas, em 87, acho eu. Durante algum tempo era o acontecimento em que a RTP mostrava a sua evolução tecnológica. Portanto, era naquele momento que a RTP adicionava mais tecnologia às transmissões e, portanto, ao nosso mundo. Há umas eleições, por exemplo, em que vemos uns primeiros computadores, portanto, uns monitores com uns caracteres rudimentares, por oposição aos que eram de cartão, ainda de cartolina e de velcro até, creio eu, quadros. Eram momentos muito importantes porque, e eu acho que é uma ocorrência que eu não vejo suficientes vezes referida. Nunca em nenhum ato eleitoral o perdedor contestou a validade da votação.
Uhum.
Portanto, mesmo quando eram derrotas surpreendentes de alguns contendores, esse perdedor não vinha para a televisão dizer que houve batota e que exigia uma recontagem ou que exigia uma repetição do ato eleitoral. Certamente que terá havido um fogacho ou outro e houve vários boicotes eleitorais, mas Portugal sempre teve atos eleitorais a seguir ao 25 de Abril em que a normalidade democrática imperou e, portanto, no dia seguinte, normalmente uma segunda-feira, não é? Ou sempre uma segunda-feira, se já se tivessem contado os votos, eram aqueles os resultados. Uhum. Não houve cá a repetição de ato eleitoral, não houve acusações de coisas meias fajutas. E eu acho que isso foi reforçado pela televisão, eu acho que isso é admirável e assinalável e diz bastante sobre uma certa calma que os portugueses acabam por ter nos momentos importantes, creio eu, nos momentos, e mesmo agora o Chega teve uma votação imensa, não é? E os outros partidos não contestaram a validade dos votos. Podem não ter gostado que o Chega tivesse tido esses votos, mas não contestaram. E eu acho que a televisão, aliás estou convencido disso, que a televisão, nomeadamente a RTP, cumpriu um papel muito importante na normalização dos atos eleitorais democráticos no nosso país. Lembro que tivemos 50 anos sem que isso acontecesse. Anos,
E muito bem, vamos fechar com as restantes sugestões do Bruno Vieira Amaral.
Deixa-me só dizer que eu tive saudades neste ato eleitoral
do Pedro Buxerimento.
De um boicote. Não tivemos, ninguém fez boicote.
Uma freguesia qualquer.
Uma freguesia. Uma sozelazinhas, uma vizelazinhas.
Eu lembro-me que em 1991 Francisco Louçã foi tentar recolher os votos que lhe faltavam para ser eleito numa pequena localidade, acho que era do Conselho de Sintra, onde tinha havido boicote. e faltavam-lhe para aí 70 votos ou 80 e não os conseguiu, e por esses votos ficou fora do Parlamento. Na altura concorria pelo PSR, que era assim uma coisa um bocado mais agreste e que não seduzia tanto eleitorado.
dizia eu, vamos fechar com o resto das tuas sugestões para os nossos políticos nestes tempos incertos. Vamos começar com o André Ventura.
Não, vamos começar com o Pedro Nuno Santos.
Isto tem um guião.
Não, tem, porque depois há aqui uma.
Eu respeito, naturalmente. Então agora deixo a condução contigo.
Pronto, para o Pedro Nuno Santos é tudo muito simples. Olha, é uma banda sonora para estes dias de reflexão e introspeção. O Anda Comigo Ver os Aviões dos Azeitonas, para ele estar a ouvir em loop, em repeat. E o popular apita o comboio também, não é? Juntando aqui a Inês Sousa Real e o Bailinho da Madeira. Um filme catástrofe, Aeroporto, um dos filmes catástrofe dos anos 70. E um livro, mas este só pelo título, que eu alteraria, que é o Delfim. Neste caso seria o Delfim Contrariado.
Ok.
E são as sugestões para o secretário, ainda secretário-geral do PS.
Então...
E depois o André Ventura.
Pois é, não sei qual é o teu guião.
Pronto, o André Ventura é outro. Eu queria sugerir outro filme de catástrofe dos anos 70, O Terramoto, este com epicentro no Algarve, e uma canção de uma banda algarvia que devem recordar.
Os Íris.
Os Íris, com o Atira Tomar. Agora, a sério, há um livro, um romance do Manuel Jorge Marmelo que eu quero sugerir ao André Ventura, que é. Somos todos um bocado ciganos.
Muito bem.
E por último, o Taxi Driver. Eu acho que o André Ventura já terá visto, mas fica a sugestão para um momento de cinema.
Muito bem. A seguir, podemos ir ao Rui Rocha, da Iniciativa Liberal?
Sim, senhor, o Rui Rocha. Para o Rui Rocha é só uma sugestão. Eu recomendo a leitura de A Queda de um Anjo, do Camilo Castelo Branco, que é a história de um político de província que vem para a capital. Fica todo janota, mas perde toda a graça castiça que tinha. Pronto, é a minha sugestão para o Rui Rocha.
E leva só um livrinho, não leva mais?
Só um livrinho. Pronto, eu acho que não há nenhuma adaptação deste livro do Camilo.
Fica a sugestão para o Rui.
Adaptam sempre o Amor de Perdição, por isso, olha, fica aqui esta.
Sempre o mesmo. E falta-nos Luís Montenegro.
Claro, o grande vencedor. Duas canções para uma da Carolina Deslandes.
Qual?
Foi por um trio.
Tu achas que tens graça?
E uma do Rui Veloso, eu não sei se acho que todos ouviram.
Eu vi-o a cantar. Ele a cantar, o Porto Sentido?
Era o Porto Sentido e a Paixão. Eu acho que também cantou a Paixão. Segundo Nicolau da Viola.
E cantava. Eu não percebi se ele cantava bem ou não.
Quer dizer, acho que olha, canta melhor do que eu. Também não é difícil. Uma canção do Rui Veloso, que é O Prometido é Devido.
Muito
pronto,
bem.
Pronto, fica a dica.
Sim. Acho que sim, acho que assim vale a pena. Chegamos assim ao final de mais um pop-up. Voltamos na próxima semana. Até lá.